especiais esta semana, vamos falar de uma efeméride. O Vitória vai fazer 103 anos de vida no dia 20 de novembro de 2013.
Parabéns ao Vitória!
Pedro, parabéns ao Vitória!
Muito obrigado, é amanhã que isso vai acontecer. 103 anos, poucos clubes a nível nacional podem se gabar de fazer os 103 anos.
E são reais os vossos, não é? Não são.
Sim.
Não é como certos clubes que
passam dos 98 para os 106 ou 107.
Pois, desses por acaso não conheço, mas podem explicar. Mas o Vitória são 103 anos de um clube que sempre esteve ao lado da cidade e está sempre ao lado dele, onde todos nós vivemos os bons e os maus momentos. E que, felizmente, nos últimos tempos, curiosamente, desde que criámos os melhores adeptos, tem estado a correr bem. E espero que continue assim. E no dia 22, ao jantar a comemorar os 103 anos, e espero muito sinceramente, e o que acontece por norma, e o que acontece, a história diz isso mesmo, que o Vitória costuma ganhar em casa depois do aniversário, e espero que seja a primeira vitória em casa este ano.
Miguel, o Belém já fez o seu aniversário antes de começarmos o nosso podcast, mas também tem já 94 anos de história.
Certo.
O Belenenses. Em que data foi?
Foi no dia 23 de setembro. Aliás, eu tenho decorado na minha cabeça 4 aniversários, o meu, não posso esquecer, dos meus 2 filhos e do Belenenses. Dia 23 de setembro, o Belenenses comemorou 94 anos de vida. Fez um jantar no dia 5 de outubro, no dia 5 do 10, onde eu tive a felicidade de receber o diploma de 25 anos de associado.
Uma honra.
Chorei a receber este das mãos do presidente este diploma. E foi, e de facto é um clube com 94 anos de história, os Rapazes da Praia, o clube que surgiu ali no Jardim do Belém. E já agora
estás emocionado?
Estou emocionado.
Ainda nos temas gerais, e porque esta semana não há jornada de campeonato, nem há Taça da Liga, nem há Taça de Portugal, vamos fazer algumas perguntas aos nossos melhores adeptos. Pedro, tu és do Vitória, és adepto e sócio do Vitória.
Claro que sim.
Como é que se diz sócio em Setúbal?
Sóice.
És sóice. E porquê é que és do Vitória? Lembras-te?
Lembro-me perfeitamente. Eu sou do Vitória por uma razão simples. O meu avô era do Vitória, sou do Vitória.
Mas sempre foste do Vitória?
O meu pai diz que não. O meu pai dizia que não. Foi uma infelicidade que ele teve, porque eu acho que quando eu era pequenino ainda não percebia nada de futebol. Acho que era do Sporting, porque o meu pai era do Sporting. Entretanto, vi a luz, cresci, e o meu avô começou-me a levar ao estádio, ia muitas vezes ao estádio do Vitória. E a paixão cresceu e não há nada a fazer. Quando nós gostamos, não há nada a fazer.
E isso foi só avô e neto ou o resto da tua família é do Vitória?
Minha mãe é do Vitória, a minha irmã é do Vitória, a minha avó era do Vitória, meu pai não era do Vitória. E também a família não é muito maior.
E tu, Miguel? És do Belém, és adepto, és sócio.
Uhum.
Sempre foste do Belém? Ou também tiveste algum percalço?
Não, quer dizer, é complicado ser do Belenenses. Ser do Belenenses, desde pequenino, face à dimensão dos clubes em Portugal. Eu, quando era novo, acho que fui do Benfica. Não me lembro disto, felizmente. Fui do Sporting.
Sim, que tristeza.
Mas eu sei que quando tomei juízo, e eu digo isto, eu quando na primeira opção, na primeira edição, me apresentei e disse que era sócio e adepto do Belenenses desde os 12 anos, por opção própria. Foi mesmo por opção própria. O facto do Belenenses ter ganho aquela Taça de Portugal em 88, 89, fez-me, no fundo, tomar ali uma decisão importantíssima da minha vida, se não das mais importantes, que foi, eu a partir deste dia sou do Belenenses e o resto não me interessa. E foi aí, de facto, tinha 12 anos, e fui do Belenenses desde a sério, já gostava antes, obviamente, por causa do meu avô, comecei a ir ao estádio com 6, 7 anos, por causa do meu avô que era do Belenenses, a minha mãe também era do Belenenses, o meu pai já não, benfiquista, mas basicamente é isto.
Portanto, também foi o teu avô?
Também foi o meu avô, sim.
Os teus filhos são do Belém?
O meu filho joga nas escolinhas do Belenenses, é do Belenenses.
E tu jogaste, vestiste as camisolas do Belém?
Joguei handball no Belenenses, 2 anos.
Também vestiste. E tu, Pedro, vestiste a camisola do...
Vesti, na ginástica do Vitória, porque era isso que eu queria agora dizer. É curioso, porque em Setúbal... aquilo é quase, é um clássico. Todas as crianças têm, ou quase todas as crianças têm que ir para a ginástica do Vitória. Vão para a ginástica, vão para o trampolim, ou vão para o Aikido, ou vão para o Judo. E, de facto, mais uma vez, o Vitória faz parte da cidade e faz parte também de em termos de apoio. E, por exemplo, eu lembro-me deste pequeno, e ainda há pouco tempo a minha sobrinha anda, está no Vitória, no trampolim, naturalmente. A minha sobrinha é sócia também, assim como a minha filha, naturalmente. E foi fantástico, há cerca de um ano, de ir buscar a minha sobrinha ao trampolim e entrar naqueles balneários que, para o bem e para o mal, continuam iguais, precisamente iguais, que são por baixo da bancada do estádio. E acho que isso é muito importante para a juventude sadina, porque a gente, automaticamente, uma pessoa fica envolvida com a Vitória. E ao praticar um desporto no Vitória... Claro. Que ele fica cá dentro, não há hipótese, e isso também aconteceu comigo, naturalmente. O facto de meu avô levar-me ao estádio de ser do Vitória, queria que eu fosse Vitória. O meu bisavô foi dirigente do Vitória. Pronto, tudo isto não, é uma história que nós não conseguimos ultrapassar. E depois toca-nos no coração, e quando toca no coração não há nada a fazer.
Ser do Vitória está no sangue, e ti? Ser do Belém está no sangue.
Claro que está, claro que está.
Pedro, só uma pergunta, e é a última para acabar esta parte. Se tivesses que optar por uma modalidade feminina de desporto, qual é que seria? Qual é a tua modalidade preferida de desporto feminino?
É o trampolim, porque aí o Vitória dá cartas.
E tu, Miguel?
Eu, neste momento, eu até te digo mais, ainda bem que falaste nisso, porque eu acho o futebol feminino está em alta no Belenenses. A final da Liga dos Campeões Feminina vai ser disputada no próximo ano no Estádio do Restelo.
Porque?
Porque a masculina é no estádio. Quer dizer, eu acho que a masculina é no Estádio da Luz, porque a feminina é no Restelo. Ah. Só que isto ainda não ficou bem claro.
Não foi bem comunicado.
Não foi bem comunicado.
Venderam a paisagem bem.
Mas o Belenenses criou uma equipa de futebol feminino este ano, que está a ter sucesso e com certeza que irá longe.
Na rúbrica de temas gerais de hoje, vamos discutir goleadas. Miguel, define uma goleada em futebol.
Eu acho que mais três golos de diferença já se pode considerar uma goleada. Um 3-0, um 4-1, um 5-2, tudo por aí fora.
E tu, Pedro, o que é uma goleada? Um 5-4 é uma goleada?
Não, um 5-4 para mim é um grande jogo. Para mim é uma goleada, estou de acordo com o Miguel, quando há uma diferença de 3, 4 golos.
Um 5-2 pode ser um grande jogo.
Sim, né? Sim, pode ser um grande jogo, que não deixa de ser também uma goleada.
Claro.
Bom, então estabelecemos aqui que uma goleada é uma equipa ganhar a outra com uma diferença de 3 golos. Por falar em diferenças de 3 golos, a semana passada houve uma efeméride, o Vitória fez 103 anos, mas houve outra efeméride também do Vitória. Fez 20 anos que o Vitória deu uma grande goleada ao Benfica. Pedro, eras um jovem, mas lembras-te deste jogo?
Lembro-me perfeitamente. Nós tínhamos uma equipa maravilhosa.
5-2, lá está.
5-2. 5-2 no estádio do Bonfim. O Vitória tinha uma equipa onde tinha um trio atacante que era de luxo. Tínhamos o Iaquini, Chiquinho, Conde e Sérgio Araújo. No meio-campo tínhamos o Paulo Gomes, que era um jogador fantástico em termos de assistências, o Hélio. E tínhamos o Eric Tinkler, que sabe-se Deus onde é que ele anda. Contra uma equipa do Benfica que é pessoalmente das melhores equipas sempre do Benfica. Estamos a falar da defesa, tinha o Hélder e o Moser, o Abel Xavier, o Veloso, o Vítor Paneira, o João Pinto, o Rui Costa, o Isaías, o Stefan Schwartz, o Juran. E foram cilindrados por 5-2. Eu, na altura, estava a estudar em Viseu e lembro-me perfeitamente...
Devias ser o único Sadino em Viseu, ou quase.
Era o Sadino, era literalmente o Sadino. Bons tempos, que vivia nesse tempo em Viseu durante 3 anos, e estava no 12º ano, e curiosamente, na sexta-feira anterior, na toda a semana anterior, todos os benfiquistas me diziam vais levar 5. Uma coisa impressionante, mas todos diziam vais levar 5. Na segunda-feira seguinte, claro, cumprimentava-os a todos com a mão aberta, bom dia, boa tarde, sempre mão aberta. Foi um momento, para além de ser um grande jogo, foi mais uma vez o exemplo do que as outras equipas acham que são sempre os maiores. Pronto, e pela boca morre o peixe, como se diz na minha terra. E pronto, foi 5-2, foi goleada, foi um grande jogo e é um jogo que fica para sempre na minha memória.
Essa provavelmente foi uma das maiores goleadas que o Vitória deu ao Benfica, e não foi, já foi há 2 décadas, mas ainda está na nossa memória.
Um grande Iaquini.
E tu, Miguel, ao Benfica, qual foi a última grande goleada que te lembras?
Foi mais recente, foi acho que ali por volta de 2004-2005, o Benfica veio ao Restelo, em dezembro, e levou 4-1.
um grande jogo do Zé Pedro, depois passou pelo Setúbal, marcou dois golos. Do Bolonenses, onde ficavam jogadores como o Juninho Petrolina, um brasileiro cheio de técnica, o Anchoeiro, o Cabral, o Rolando, o Wilson, curiosamente o Ruben Amorim, e o Bolonenses fez uma grande exibição. O Benfica, nesse ano, acabou por ser campeão, mas neste jogo, aliás, este jogo marcou a troca do Moreira. A partir deste jogo, o Moreira começou a sua curva descendente e no jogo seguinte já jogou o Kim. O Benfica, quando jogavam jogadores como Azar Caradas, esse grande norueguês, o Fissas, o Manuel dos Santos, o Socota. Curiosamente, o Benfica, que trapotou, foi campeão, como eu já disse, está.
Nessa altura era quando tinha aquele homem no meio campo que partia tudo, não era? Pernas, literalmente. O Petit.
O Bruno Aguiar também lá jogava. Aos outros grandes, recordo-me curiosamente no ano 2001-2002 o mesmo resultado sobre Porto e Sporting. Foi um 3-0, goleada, lá está. 3-0. O Sporting acabou por ser também campeão esse ano, mas levou 3 no Restelo, tal como o Porto, treinado por José Mourinho nesse ano. Mourinho entrou para substituir, não sei se foi o Coceiro, penso que sim, não me recordo muito bem. Mas um dos primeiros jogos que o Mourinho fez no Porto, se não o primeiro, foi aqui no Restelo e levou 3. Um grande jogo de Verona, um brasileiro que também jogava no Valencia nessa altura. E do César Peixoto. O César Peixoto, com um gol que marcou, no ano seguinte foi para o Porto.
E tu, Pedro, aos outros grandes?
Pronto, eu podia começar por falar pelo derby sadino já este ano, quando ganhámos 5-0 ao Comércio e Indústria. Pronto, mas isso é um derby, não é verdade? Mas os outros grandes. Com o Porto não, nunca fomos muito felizes. Se calhar tinha que ir descobrir jogos, se calhar da década de 60, na década de ouro do Vitória, mas também não vale a pena ir tão longe, porque também não me lembro. Lembro-me sim, mas aí não se pode falar em goleada, mas posso falar de um grande jogo, quando em 2003, em maio de 2003, fomos ganhar 4-3 a Alvalade, quando o Mayong marca nos 92 minutos. Foi um jogo fantástico. Começou a abrir o marcador Mayong e a fechar o marcador. Depois, mais recente, goleada foi mesmo este ano, contra o Guimarães. E pronto, não, podia falar de outras goleadas, mas das recentes, a que me deu mais gozo, indiscutivelmente, foi que, na altura, por tudo que a equipa que tínhamos e tudo o que representava, foi os 5-2 ao Benfica. Recentemente, confesso que me deu um certo prazer estes 4-1 na cidade do Berço.
E tu, Miguel, recentemente qual foi assim grande goleada, independentemente de ter sido a um grande ou não? Mais recente, que ela tenhas festejado?
Eu, goleadas, não me lembro, mas assim, nos jogos mais emotivos e que me deu maior alegria foi quando o Bolonenses foi à final da taça com o Sporting, que perdeu com um gol do Lietz na meia-final e a eliminação do Braga aqui no Restelo. O Bolonenses ganha aqui 2-1 e foi uma grande festa. Foi assim o marco maior na primeira divisão, para não falar do ano passado, os jogos, as vitórias e os jogos da subida. Mas assim, o marco maior nos últimos anos é precisamente essa vitória 2-1 sobre o Braga. As goleadas aconteceram algumas, mas não ficaram assim...
E o reverso da medalha? Lembras-te de alguma goleada recente?
Lembro-me de uma goleada recente, nem vou mencionar os números, nem a goleada. Lembro só, e os grandes vitorianos sabem, quando tivemos um treinador que foi o maior, isso, de todos os tempos que passou pela Vitória, que era o Azelha, o Carlos Azelha, não é? Que aquele homem...
Estás a falar, portanto, do 8-1 na Luz.
Não confirmo nem desminto. Mas foi um treinador, que se é que se pode chamar treinador esse homem, que foi do piorzinho que passou pelo clube.
O Carlos Azelha e o Luís Campos também lá passou, não foi?
Sim, mas o Azelha foi mesmo o pior. Um homem que acha que consegue de remodelar toda uma equipa, deixando dois jogadores da época anterior e vai buscar jogadores às outras divisões, eu só não quero ser processado. Se eu solto aqui o que vai dentro de mim do Azelha, eu acho que sou.
E tu, Miguel, o reverso da medalha, qual é que foi assim a mais recente?
Eu recordo-me de há uns 10 anos atrás o Bolonenses levar 5-0 em casa do Beira-Mar, em que o Fari marca 4 golos.
Grande jogador.
Mas uma segunda-feira à noite, aqueles jogos de segunda-feira à noite, que está à espera. Frio do Fari. E o Fari marca 4 golos e o Bolonenses leva 5. O Bolonenses nem correu mal essa época, mas esse jogo
ficou... Eu só queria deixar aqui só um tempo para terminar as goleadas. Eu, no episódio anterior, falei que, por norma, a história diz que quando o Vitória faz anos, na jornada seguinte, é um presente. E com o Benfica aconteceu o mesmo. O jogo do Vitória, em que goleia, em que dá uma goleada ao Benfica, é no dia a seguir ao aniversário do Vitória. Foi um belo presente.
Lá está.